Vamos a Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 6, livro de Deuteronômio, o quinto e último livro do chamado Pentateuco. Deuteronômio 7, de 1 a 6. Antes disso, deixe-me dizer que antes de entrar na Terra Prometida, Moisés fez 4 discursos relembrando a lei de Deus que havia sido dada por ele próprio, através dele mesmo, Moisés, 40 anos antes. Aqui, então, ele relembra o que aconteceu e está registrado em Êxodo, capítulo 34, quando uma ordem específica de Deus foi dada. Quando Israel chegasse em Canaã, para onde eles estavam se dirigindo, ele, o povo de Israel, tinha de destruir os povos que estavam lá e não deixar ninguém lá com vida. Não misturassem as raças e muito menos adorassem os deuses dessas raças, desses povos que estavam lá. Eram povos pecadores e mereciam a punição divina. Depois dos 4 discursos, Moisés morre. Josué, então, lidera o povo na conquista da terra prometida. Vamos ler, então, Deuteronômio 7, de 1 a 6. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os jergazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor, teu Deus, as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Paremos aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda na transmissão desta palavra, que teu Espírito Santo nos ensine. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Amém. Deixemos como foi lido e vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 24. É o mesmo capítulo que fala do fruto do Espírito no 22 e no 23. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Paulo, no versículo 22 e 23, fala do famoso, conhecidíssimo fruto do Espírito, todas aquelas virtudes cristãs que o Espírito derrama sobre o crente. Depois de falar, então, e antes do fruto do Espírito, ele havia falado dos frutos da carne. Paulo então afirma, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Ele se refere aqui à conversão, quando a pessoa reconheceu os seus pecados, arrependeu-se, desejou de todo o coração ser santo diante de Deus e nunca mais praticar aquelas coisas tão ofensivas a Deus que praticava antes, como se tivesse arrancado de si mesmo todas aquelas práticas ruins e as pendurado na cruz de Cristo. Crucificou a carne. Eu não quero mais viver na influência da minha carne. Não quero mais viver na prática desses pecados. Como se estivesse arrancando-os de si e colocando-os na cruz de Cristo. E este desejo, esta vontade colocada diante de Deus, não sei se de uma maneira tão clara, mas obviamente implícita no ato de uma conversão, o desejo de viver com santidade, abandonar a vida de pecado, Isto é extremamente valioso aos olhos de Deus. Deus leva a sério e aceita aquela atitude como uma realidade. Ou seja, para Deus, o crente crucificou, de fato, as suas paixões carnais. Deus, então, o justifica e o considera santo. Dali para frente, quites com a exigência divina, justificado. O problema é que, na prática, as tentações não terminaram. A carne ainda fica dentro do crente. Ele teve o desejo de exterminá-la. Ele desejou intensamente crucificá-la. Mas ele não conseguiu tirar. A carne não sai com a conversão. Ela ainda fica dentro do crente. É uma morta-viva. Morta pelo desejo do crente. E viva pela realidade dos fatos. Ela está lá, influenciando, influindo, interferindo todo dia dentro daquele crente. Pela vontade do crente, morta. Na prática, viva. E perturbando muito. E trava-se uma verdadeira luta dentro do crente, a famosa guerra da carne contra o espírito, tratada exatamente aqui, neste capítulo 5 de Gálatas, no versículo 16 e 17. Em Gálatas 5. Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, a malignidade, aos desejos ruins da carne. Por quê? A carne milita ou guerreia contra o Espírito. Entendemos aqui que seja o Espírito Santo. Aqui está no plural, mas na época não tinha plural nem singular. Parece que todas as letras eram no plural. Mas não importa. Mesmo que fale do Espírito do homem, que era dominado pelo Espírito Santo, no caso do crente, então, tanto faz. Mas entendemos que seja o Espírito Santo. A carne guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Uma descrição perfeita do que, de fato, acontece. Uma luta. A carne aqui é uma coisa, o Espírito Santo, ou o Espírito do crente, que já é habitação do Espírito Santo, deseja outra coisa. E há, então, uma tensão, uma oposição de vontades, então a luta está travada. E como se vence essa luta? Agindo como decidiu na conversão. Não dá ouvidos à carne, impedindo-a de lhe derrubar no dia a dia. A carne já está crucificada, então não dê ouvidos a ela. Morto não fala. Você não matou a sua carne? Não crucificou? Junto com Cristo? Então não dê ouvidos a ela, é coerente. Um dia eu, conversando com o dono de uma oficina, era muito conhecido aqui na época, e ele disse, eu briguei com meu irmão, nós éramos sócios, tínhamos uma oficina, essa oficina aqui era nossa, brigamos. Para mim este irmão morreu. Morreu. Aí eu penso, se alguém chegasse para ele e dissesse, fulano, teu irmão ontem estava bem ali, dizendo que tu é ladrão, que roubou dele. Aí eu queria ver a reação dele, como é que seria. O quê? Ladrão é ele. Porque ele está dizendo, peraí, teu irmão não está morto para ti? Então, teu irmão estava dizendo isso. Não, meu irmão morreu. Nem me interessa isso. Ele morreu para mim, não existe mais. Você está falando de uma pessoa que não existe mais para mim. Se ele fosse coerente, essa era a atitude dele. Mas se ele dissesse, então vou falar com ele, vou contratar um advogado, vou processar, tá? E não morreu coisa nenhuma. Talvez na vontade dele, ele queria que aquele irmão tivesse desaparecido. Mas está incomodando, chamando-o de ladrão lá na esquina, então não está tão morto quanto ele achava. Está ali, no pé dele, e incomodando-o, não está morto para ele. Deus quer no crente esta mesma coerência. Momento, Deus falando, você não me disse... Quando você se arrependeu diante de mim dos seus pecados e confessava ao meu filho Jesus Cristo como seu Salvador, você não me disse que eu nunca mais queria pecar? Você não me disse que estava, pela sua vontade, arrancando de dentro de você tudo que não presta e crucificando com Cristo? Você não disse isso? Como é que agora você está dando ouvidos a essa mesma carne que você disse que tinha morto? O crucificado, morto não fala? Está falando para você? Será que está morta mesmo? Sabe o que vai acontecer? Deus vai exigir que você viva conforme prometeu a ele. Gálatas 5:25. Eu parei no 24, li o Gálatas, versículo 24. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Mas de propósito, eu quero ler o 25 agora. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Escute, eu lhe dei vida, Deus falando. Eu lhe perdoei quando você disse que queria meu filho Jesus Cristo. Eu lhe mandei o Espírito Santo, meu Espírito, habitar em você. Eu lhe vivifiquei. Então é muito bom você hoje dizer que é nova criatura. É muito bom você dizer que tem certeza absoluta que é um filho de Deus, herdeiro de Cristo, co-herdeiro com Cristo, e que vai para o céu, tem certeza absoluta. Você vive no Espírito, não é? É. É muito bom, não é? É. Pois viva também. Ande no Espírito. Se você vive no Espírito, ande. Seja coerente. Porque eu lhe dei vida. Eu lhe santifiquei. Mas eu quero ver uma vida santa em você. Seja coerente comigo. Não brinque comigo. É sério. Esta questão da coerência entre o que o crente diz que é, ou o que fez quando se converteu, e o que ele faz, a maneira como ele vive, o que ele pratica, é muito séria. Não se brinca com Deus, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Lá em Colossenses 3, 9 e 10, fala da mesma coerência, mas usando agora uma outra figura. É Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Agora então, o que Paulo pega como figura, é como se fosse uma roupa, o velho homem, ou a carne, fosse uma roupa que o crente jogou fora, se despiu dela, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Estão mentindo aí uns para os outros, pecando aí, mas, minutinho, vocês não jogaram fora o velho homem? Já não se despiram do velho homem? Pois agora andem coerentemente como o novo homem que vocês agora colocaram por cima de vocês. E eu quero perguntar a cada um aqui que se diz crente. Você tem tido esta coerência? Tem vivido como se a sua carne estivesse realmente morta? Ou está permitindo que ela conviva com você, ameaçando a sua vida no dia a dia? Pastor, o senhor esqueceu de Deuteronômio 7? Foi longe? Esqueci não. Vamos voltar agora. Eles obedeceram. Vocês, quando chegarem na terra prometida lá em Canaã, vocês expulsem ou matem os povos diante de vocês. Não quero um vivo. Destrua totalmente, eu não quero nem piedade, Deus dizendo isso, gente. Eu não quero nem piedade de vocês, porque são povos muito pecadores, e eles vão perverter vocês. Eles vão comprometer a existência de vocês como nação minha, como um povo escolhido meu, Deus falando. Então vocês não deixem este povo lá. Obedeceram? Não. Infelizmente, não. Juízes capítulo 1, versículos 19 a 21. Livro de Juízes, capítulo 1, 19 a 21. Diz assim: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Caleb, e este expulsou dali os três filhos de Enaque. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Pulemos para o versículo 27, em diante. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanaque, nem os de Dó, nem os de Bleão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Não os expulsou de todo. Deus disse, destrua totalmente. 29. Efraim não expulsou os cananeus. 30. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitrion, nem de Nalaol. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Ficaram lá, servindo a eles, mas não destruíram. Aser, 31, não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aczib, os de Elbo, os de Afeque e os de Reobe. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. E assim vai, irmãos. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. 34, os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. O contrário. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Saalbim. 36, o limite dos amorreus foi desde a subida tal e continua. Versículo 2, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isto que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes, vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor, essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou povo a sua voz e chorou. Ele era um bom de chorar nessas horas. Daí chamaram esse lugar a Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Houve várias guerras no começo da tomada da terra, muitas escaramuças e tal, mas depois que Josué morreu, eles se acomodaram e deixaram vários pedaços de povos entre eles. Os motivos vocês viram aqui, porque uns tinham um carro de ferro, porque os outros ameaçaram, não queriam que eles descessem lá do monte, porque ficaram lá embaixo, um dos povos lá. E o outro é porque servia a eles, era bom tê-los como escravos. O fato é que não fizeram. Resultados, 3. Primeiro, Deus se indignou dizendo que não ia mais ajudar os judeus a expulsarem os povos da terra. Porque, na realidade, quem expulsava era Deus. O poder de Deus, mas com a atuação e a vontade dos israelitas. Segundo, terminaram se misturando mesmo, um tanto quanto, não totalmente, com alto risco de perder a própria identidade como povo. Não perderam, mas correram muito risco, e houve muita mistura, e risco, inclusive, de adorar os deuses deles, que isso eles caíram grandemente na idolatria, perdendo grandes bênçãos. Terceiro, os povos poupados deram muito trabalho e causaram muitos males a eles, judeus, levando Israel à idolatria, e Deus tinha dito isto, exatamente isto. Números capítulo 33, versículo 55, diz assim, veja como Deus havia dito. Número 33 e 55. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar servosão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas. Ilhargas é que as costas, a parte lateral das costas. Vão ter como aguilhões nas vossas costas e vos perturbarão na terra em que habitades. Deus havia prevenido isto. Josué, capítulo 23, versículo 13. Já cheguei lá, basta você ouvir. Sabeis certamente que o Senhor, vosso Deus, não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas e os espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Problemas grandes. Deus permitindo que aquele povo ficasse lá perturbando. E Deus irritado. 400 anos depois, mais ou menos, que eles chegaram na Terra Prometida, o reino se dividiu em dois. Reino do Sul, Reino do Norte. E tudo depois ainda culminou com exílio para a Síria, como vocês sabem, em 722 a.C., e depois para a Babilônia, o Reino do Sul. O crente que não desaloja a carne da sua vida, mas a deixa todo dia tentando-o, perturbando-o, derrubando-o, também enfrenta as mesmas três consequências. Primeira, ofende a Deus. E ao fazer isto, entristece o Espírito Santo que habita dentro do crente. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. São dessas frases bem curtinhas que, e com muito conteúdo aqui, que nós temos a tendência, infelizmente, de quase passar para frente, sem parar um pouquinho para pensar nas implicações de entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos reservados, selados, guardados para o dia da redenção. Ora, é o Espírito Santo quem efetua no crente a santificação. Ele é o responsável direto. Tem várias passagens que eu poderia ler, vou ler só uma, Romanos 15 e 16, provando que a santificação é um trabalho específico da terceira pessoa da Trindade que habita em nós, do outro Consolador, como Jesus falou. Romanos 15 e 16. Aliás, não. Eu quero ler 2 Tessalonicenses 2 e 13. 2 Tessalonicenses 2 e 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Quem gosta de anotar, 1 Pedro 1 e 2 também fala do trabalho santificador do Espírito Santo no crente. Olha, com o Espírito Santo entristecido, é impossível que o crente progrida espiritualmente. Impossível, é impossível um crente progredir e crescer espiritualmente se ele entristece ao Espírito Santo de Deus. Mais entristece o Espírito Santo de Deus é a prática do pecado. É o crente se deixar dominar pela velha carne que deve ser destruída dia a dia e o crente não o faz e a deixa ainda até dominá-lo. E esse é um processo infeliz. Eu poderia dizer quase dessantificação. Estou inventando um termo. E é comum vermos crentes num padrão espiritual, num padrão de vitórias em Cristo, andar para trás. O que está acontecendo? Alguns até começam a perguntar, ei, vai ver que nem crente é. Será que é crente? Não é? Deus é que sabe. Mas é muito provável, sim, um crente de fato convertido a Deus, alguém convertido, ele começa a entrar numa prática de pecados em que ele entristece o Espírito Santo que o selou para a vida eterna. Está selado, não tem perigo de perder a vida eterna se já é um crente. Mas ele entristece o Espírito e o Espírito desacelera a obra de santificação que vem fazendo nele. E ele não progride, ele começa então a permitir que a carne, pouco a pouco, volte a dominá-lo. E domina mesmo. E ele vai se tornando um crente carnal. Sabe as consequências das atitudes, das atividades, da vida de um crente carnal? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Paulo se dirigindo a uma igreja muito frequentada por crentes carnais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, aqui eu apenas coloquei o fato de que Paulo estava certo de falar a crentes carnais. Mas eu não vou ler a epístola inteira para mostrar a vocês que ela, a igreja, estava cheia de ciúmes, de contendas, de orgulho, de participar da ceia com indignidade, o rico humilhando o pobre, levando comida boa e o outro passando fome, e o outro se embebedando, e com facções dentro da igreja, como uma erva daninha que foi crescendo dentro da igreja de Corinto, cheia de problemas. Por quê? Porque estava povoada por crentes carnais. Muito cuidado com a sua vida, com a sua trajetória de vida. Examine. Ah, pastor, eu estou tranquilo. Por quê? Fui eleito diácono. 95% dos votos. Quer dizer, coisa nenhuma. Pastor, o senhor viu o tamanho do meu dízimo mês passado? Se o senhor tivesse visto, o senhor não estava dizendo aqui que eu sou um crente carnal. O senhor sabe que sou o maior dizimista desta igreja? Pode parar, hipócrita. Porque não tem coisa nenhuma a ver com coisa nenhuma no argumento desse. E muitos querem compensar uma vida carnal com um serviço firme na igreja, um serviço ativo, muita sobrecarga, muito trabalho, e outros com dinheiro, e outros com certos tipos de atividades, como que para encobrir uma vida carnal. E o Espírito Santo entristecido dentro daquele crente, e uma vida de santificação parada, ou andando para trás, de marcha ré. Não pense que você ilude a Deus, não. Pode iludir um bocado de irmãos, e até o pastor, mas ninguém ilude a Deus. Antes de ter as suas coisas aceitas por Deus, seu trabalho, seu dinheiro, seus dons, qualquer coisa, você pessoalmente precisa ser santificado diante de Deus. E Paulo oferecia os gentios que iam se convertendo como oferta a Deus, mas ele diz, uma vez santificados pelo Espírito. Então, as conversões que Paulo ia conseguindo ao longo do seu ministério só teriam valor se o Espírito Santo santificasse aquela oferta, ou seja, passasse a selar aquelas pessoas, habitar naquelas pessoas, e elas se tornavam, então, uma oferta aceitável a Deus. Então, muito antes de qualquer tipo de uma coisa que você pode oferecer a Deus, sua inteligência, seja lá o que for, não esqueça, a sua pessoa tem que estar santificada aos olhos de Deus. Ele não vai aceitar um perfume em cima de uma carne apodrecendo. Ele não aceita. O perfume fica de muito mau gosto. O trabalho de manter a carne crucificada é árduo. Muito difícil. E ininterrupto. Paulo levou 30 anos para conseguir. Depois ele esqueceu isso e passou a viver tranquilo. Não! Com certeza, Paulo foi morrer lá no último dia da vida dele, lutando contra a carne velha dele. Tem algo que nunca vai lhe deixar em paz. Nunca! Até o dia que você morrer, ou Cristo lhe transformar, se vier nos buscar, você estando ainda em vida. Como disse alguém aqui, abre aspas, o crente deve ter cuidado para, depois de crucificar a carne na conversão, não ir lá e tirar os pregos, deixando-a solta novamente. Achei interessante esse pensamento. Vou dizer de novo. O crente deve ter cuidado para, depois de crucificar a carne na conversão, não ir lá e tirar os pregos, deixando-a solta novamente. Perfeito. Segunda consequência do crente que não arranca a carne de dentro de si, como os israelitas não arrancaram os inimigos do meio deles. Ele se mistura novamente com o mundo de onde ele veio. Se mistura. Aquele contraste forte que ele fez questão de mostrar para si mesmo e para os outros, até sinceramente, quando ele se converteu, então aquele contraste começa a diminuir e ficar turvo. E ele passa a entrar no que a Bíblia chama de jugo desigual com o incrédulo. Aí vai ser no namoro, o jovem, ou no casamento, na sociedade, nas amizades íntimas, nas práticas. E ele vai se misturando, sem mais nem sentir bem. O jugo desigual é um perigo na vida cristã. Segundo Coríntios capítulo 6, versículos 14 em diante, 2 Coríntios 6, passagem conhecida, poderia até dizer clássica, mas básica para entendermos a vida cristã. 2 Coríntios 6 e 14 diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Justiça que é o crente representado aqui. A iniquidade é o não crente. O que comunhão da luz com as trevas? A luz é o crente, que tem a luz de Cristo, e as trevas é a petição, é o não crente. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Novamente aqui. Ou que união do crente com o incrédulo? Aqui vai direto, já define mesmo, são as palavras. Que ligação há entre o santuário de Deus, que é o crente, habitação do Espírito Santo, e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O crente começa a se misturar com o mundo, termina comprometendo seriamente a sua identidade como filho de Deus. Israel ameaçou, porque Deus não deixou, mas Israel se expôs a se misturar de tal ordem que perdia identidade como povo de Deus, como eu já comentei. O crente pode chegar num ponto tão triste em que a própria identidade dele diante dos outros fica altamente questionada. Mas será que ele é, de fato, pertencente à família de Deus? Ou ele é do mundo mesmo? Nunca saiu? Ou saiu? Se questiona por quê? Porque ele permitiu, com a sua mistura com o mundo, de onde ele veio, ele permitiu que essa identidade ficasse confusa, turva, e perdesse a cristalinidade. E se ali tem um filho de Deus mesmo, um crente, a vida dele, neste contexto, será pontuada por disciplina da parte de Deus. Hebreus 12, 6, Deus diz que, o autor de Hebreus diz que Deus disciplina a quem ele ama. Então, o crente que vive na carne, ele vai ter uma vida de constante disciplina da parte de Deus. Sofrimentos, castigos. Não estou dizendo que todo crente que está sofrendo e que tem uma longa vida de sofrimento, isso é indicação de que está na carne, Deus está disciplinando. Não. Há casos de crentes excelentes como crentes e que sofrem muito por outros motivos. Então, o sofrimento de um crente, o único motivo, não é disciplina. Mas que disciplina, uma vida carnal, gera disciplina e sofrimento, não tenha dúvida. Está escrito. O Senhor Jesus Cristo disse lá em Apocalipse que eu disciplino a quem eu amo. Então, disciplina dói. Vai sofrer muito. O crente que não quer se afastar do mundo é como se declarasse inimizade contra o próprio Deus. É uma situação muito triste essa daqui. Tiago capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz assim, Tiago 4, 3 e 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, no original é adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É uma situação muito triste da parte de alguém que é filho de Deus. Terceira consequência que os israelitas suportaram, e aplicando para a nossa vida espiritual, estou trazendo para o caso de alguém que se deixa dominar pela carne, que não destrói a carne totalmente, o próprio mundo pelo qual o crente se deixa seduzir continua inimigo e o prejudica muito. Olha, o mundo atrai o crente. Ele se finge de amigo. Ele tem muitas coisas agradáveis à carne a oferecer e que à primeira vista parecem coisas muito boas. Mas o mundo é uma péssima influência. Porque o sistema dele é maligno. Porque o diabo é o príncipe deste mundo. O mundo não tem o que oferecer em termos de valores espirituais. Não tem. João 15, 19.
Pior inimigo é aquele que se passa de amigo ou se disfarça. Esse é o pior inimigo. Há momentos em que o mundo se mostra como um grande inimigo, direto mesmo, de uma maneira flagrante. Menos ruim. O perigo mesmo é quando o mundo se mostra um amigo.
João 15, 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi. Só faltou dizer, vos arranquei. Por isso o mundo vos odeia.
Quer um teste? Quer um teste? Quando você estiver assim meio, se estiver balançando com relação à sua chamada e sua conversão como crente, você consegue ver o mundo como seu inimigo? Você consegue ver pessoas queridas como suas inimigas no contexto espiritual? Porque quando eu digo o mundo como seu inimigo, eu consigo, pastor, claro, eu não posso sair na esquina, parece três caras com 38 na minha frente, claro que o mundo é meu inimigo, assim é fácil. E o meu chefe, você conhece? Aquela criaturazinha ignorante, só fala os berros, chega a costa da minha cara e tanto berrar, claro que o mundo é meu inimigo, não tem outro emprego para ir, tem que aguentar. Então, não, estou falando é do seu namorado não crente. Eu estou falando é de um patrão que você tem muito amigo. Muito amigo, muito educado com você. Estou falando do seu irmão de casa. Estou falando talvez da sua mãe, do seu pai. Ei, pastor, você nem conhece meu pai, minha mãe, vem dizer que meu pai é meu inimigo. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Porque se é alguém não crente, ali está um inimigo. Agora é uma afirmação dura. Mas tem que ser dita e compreendida. Espiritualmente ali está um inimigo. Aquele pai muito querido, que ama muito aquele filho, mas que não tem Cristo, ele vai passar valores diferentes. Meu pai querido, homem de bem que sempre foi. Quando eu me converti, meu pai me chamou, eu era sócio dele. E ele disse, meu filho, parabéns, ele é muito diplomado, vocês conhecem meu pai. Parabéns, agora você agora é batista, pois é, meu pai. Mas meu filho, tudo no mundo é questão de equilíbrio, não é? Então você não vai assim, exagerar, puxar para um lado esse negócio dessa sua conversão aí. Então você vai equilibradamente, né, meu filho? Um conselho péssimo, conselho de inimigo. Então, naquele momento, é isso que eu estou dizendo. Naquele momento, o seu Jimmy, meu pai querido, querendo todo o bem do mundo ao filhinho dele, ele estava dando um conselho espiritualmente péssimo. Fora das escrituras, porque ele não conhecia, bem intencionado. Mas eu não estou dizendo que os inimigos todos são mal intencionados. Inimigo é o que prejudica. É o que faz mal ao outro. É o que não proporciona coisas benignas, úteis. Então, naquele momento, não tinha na face da terra alguém mais inimigo meu do que meu pai. Naquele momento, naquele contexto que eu já expliquei. Graças a Deus, ele se tornou crente. E eu lembrei, lembra daquele conselho maravilhoso que você me deu? É, pois é. Ele ri assim e tal, e pronto. Mas está explicado, então não fique aí chocado. Pastor Mauro disse uma coisa, estou chocado. Porque diz que meu pai é minha mãe, se não é crente é minha inimiga. Logo, gordinho das mães. Mas você tem que entender. E outra coisa, gente, eu estou explicando o que está escrito. Eu não estou inventando, não estou criando um ensino novo. Está escrito aqui. Agora, vá você levar a sua vida lutando contra a carne, sem entender isto. Você vai penar, porque não vai reconhecer inimigos ao seu redor, dos quais você deve guardar muito cuidado. Eles vão ficar lhe perturbando e lhe prejudicando. Quero encerrar com uma pergunta. Mas, pastor, o crente tem condições de realmente, na prática, viver como se a carne dele estivesse crucificada? Ele tem condições, de fato, de crucificar para valer a sua carne? Ele consegue, de fato, vencer a luta da carne contra o espírito? Sabe qual é a resposta? No próximo domingo. Não vou responder hoje. Mas eu quero dar um gostinho
e deixar você pensando um pouco. Paulo chegou bem pertinho disto. Gálatas 6 e 14. E com ela, essa passagem eu encerro. Gálatas 6 e 14. Decore este versículo, se você gosta de memorizar, ou pelo menos você gosta de grifar na sua Bíblia. Esse versículo é fantástico. Gálatas 6 e 14. Mas, longe de mim, esteja gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É exatamente o que nós estamos falando. Paulo chegou bem perto disto, de viver de fato, como ele estando morto para o mundo e o mundo morto para ele. Não estava no sentido de que Paulo ainda era pecador, Paulo ainda lutava, eu sei disto, mas a questão não é esta. A questão é o quão vencedores nós podemos ser nesta luta. Fica para a próxima semana, então, tentar responder isto. Enquanto isso, lute, lute e lute para matar a sua carne dentro de você. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito e explicado aqui. Confesso que não tenho muita ideia o quão claro foi esta pregação para muitos. Assuntos meio complicados, com matizes bastante teológicas. Mas se somos crentes, o teu Espírito está em nós. E se ele está em nós, ele nos ensina, não que vá dar o mesmo grau de conhecimento a cada um. E especialmente porque o grau de santificação ajuda na compreensão de coisas espirituais. Um crente carnal entende muito pouco das coisas espirituais, mesmo que seja um gênio. Então, há entre nós, imagino eu, crentes de todo tipo. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos avaliar nesta luta, neste nosso caminho de santificação. E que sejamos vitoriosos o mais que pudermos ser. Levemos a sério esta luta. E tenhamos um ódio real pelas coisas que te fazem ter ódio. Obrigado pelo teu Espírito que nos selou para o dia da redenção. Coisa gostosa saber que somos crentes. Mas ainda temos muito pelo que batalhar nesta vida. E se pessoas aqui em nosso meio que vão ouvir esta pregação, que são conhecidas como crentes, mas não são, dá essa sabedoria, dá esta humildade, dá esta coragem de reconhecerem isto e que partam então para uma verdadeira conversão a Cristo, que só existe uma conversão verdadeira uma vez por todas. Que o teu Filho seja honrado e exaltado em nosso meio. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.